E aqui uma pessoa que se envolveu muito emocionalmente com uma outra, a ponto de desequilibrar um matrimônio, ela está perguntando como ela faz para redimensionar os erros que ela ocasionou. Quando nós temos consciência que cometemos algum erro, nós teríamos que fazer uma ação contrária, positiva e contrária, e assim aquele erro fica equilibrado. Fica equilibrado no universo e, portanto, nós ficamos liberados do karma. Então, se alguém sabe que errou, ele vai fazer o contrário na direção positiva, que aí ele equilibra aquilo no universo. E uma pessoa diz: a astrologia egípcia é baseada em nomes de deuses. E por isso ela é uma astrologia mais evoluída? Todo conhecimento espiritual e esotérico egípcio é remanescente da Atlântida. Os grandes sacerdotes da Atlântida emigraram para o Egito antes da Atlântida afundar no oceano, antes da Atlântida terminar. De forma que tudo o que foi desenvolvido no Egito veio da Atlântida. Estava terminando um período da Atlântida, um ciclo começado na Atlântida. E tudo aquilo que o ensinamento egípcio tem de eterno, até hoje é compreensível. Mas há muitas coisas ali que pertencem à linha da Atlântida, que não é mais a linha de hoje. Quem compreendeu bem aquilo tudo foi Paul Branton. Foi Paul Branton porque ele, quando esteve na Terra, precisou recapitular todo o processo de iniciação da Terra. Porque ele não vinha da Terra, ele vinha de um outro mundo, onde a iniciação é diferente. Então, para ele trabalhar aqui, para ele escrever livros nos preparando para as iniciações da Terra, ele teve que recapitular todas as iniciações, uma por uma, para poder escrever os livros. E ele, então, recapitulou uma das suas iniciações dentro da pirâmide. E aí que nós ficamos sabendo que as pirâmides serviam para trabalhos iniciáticos, e não para isto tudo que as pessoas dizem. Porque lá ele passou pelo trabalho recapitulando. Dentro da pirâmide não se faz mais iniciações, há muitos milênios. Mas ele fez porque ele estava recapitulando. Ele teve que fazer uma por uma para ele poder depois descrever. Havia sempre algo que nós não compreendemos na cultura antiga. Então ele escreveu o Egito Secreto, para ali nos dar todas as chaves para aquilo que nós precisamos saber daquele mundo e daquele modo atlante, não é? De ser que no Egito se continuou. Então a astrologia egípcia não é mais evoluída. É como se fazia astrologia na Atlântida. Não é a nova astrologia. Agora, aqui temos dois sonhos. Uma pessoa sonhou que estava à beira de um penhasco, que lá embaixo havia o mar, e ela pulou no mar. O que significa isto? Nesse sonho, o penhasco pode estar significando um momento crítico pelo qual a pessoa está passando. Ela está na beira do penhasco, ela está num momento crítico. E ela, nesse momento crítico, optou pela vida una. Ela pulou no mar, pulou no oceano. O oceano é o símbolo da vida una. Então ela optou pela vida una e não pela vida pessoal. Então nesse momento crítico, ela à beira do penhasco, ela saltou e pulou no mar. Isto é muito diferente do que a mente racional pode compreender, não é? É todo o contrário do que a mente racional entende disso. Então, ela está num momento crítico muito importante e ela pula ela deixa a vida individual para se introduzir na vida una. É realmente um momento importante para ela. E esta outra pessoa sonha com frequência que está voando. Voar em sonhos pode estar significando o início de uma vida mental. Porque nós vivemos muito emotivamente. Somos descendentes dos Atlantes e até hoje somos emotivos. Então, quando a gente começa a voar, é sinal que estamos começando a nos tornar mentais. E os sonhos com voos, os sonhos que se passam em voos, nos indicam esse desenvolvimento mental. Uma pessoa está dizendo que ela gostaria muito de ter tarefas evolutivas, de ter tarefas que realmente ajudem a humanidade, e que ela não tem essas tarefas. Nós começamos a receber tarefas em função da ajuda à humanidade só quando começamos a transcender o nosso livre-arbítrio. Enquanto nós agimos com o livre-arbítrio, enquanto nós usamos o livre-arbítrio normalmente, nós só podemos ter tarefas normais, dessas tarefas que precisamos ter para desenvolver certas coisas, para ajudar um ou outro, etc. Mas tarefas realmente para ajudar a humanidade, para ajudar ao plano evolutivo, isso nós vamos recebendo à medida que vamos transcendendo o livre-arbítrio e que vamos nos conectando com uma vontade maior dentro de nós. Agora, enquanto nós não temos tarefas que são realmente parte do trabalho do plano evolutivo, isto é, enquanto nós funcionamos no plano do livre-arbítrio, as nossas tarefas são dadas como provas para nós. Então não é que nós não temos tarefas. Nós temos tarefas, nos são dadas tarefas, mas são provas para nós, para ver como é que nós desempenhamos aquelas tarefas, como é que nós assumimos aquelas tarefas, como é que nós aceitamos e desenvolvemos aquelas tarefas. Então, as tarefas, para quem tem livre-arbítrio, para quem usa o livre-arbítrio, para quem faz o que quer, são tarefas que dizem respeito a uma prova para ele. Ele está sendo provado com as tarefas. As provas, as nossas provas, portanto as nossas tarefas, que são provas para ver como é que a gente faz, essas provas são enviadas ou pela alma ou pela mônada, segundo a nossa necessidade. Se são provas para nos ensinar, para nos treinar, para nos fazer aprender a lidar com as coisas, não? Aqui na vida terrestre, na nossa vida pessoal, na vida com os outros, etc., nesta vida corriqueira, então é a alma que está enviando aquelas provas para a gente ir aprendendo. E as provas da mônada já são outras. As provas da mônada já dizem respeito à nossa vida futura, já dizem respeito ao nosso preparo para uma vida mais universal. Uma prova, seja da alma ou seja da mônada, uma prova é sempre uma oportunidade para nós depurarmos a nossa energia. Então a alma, quando nos manda uma prova, não é para nos castigar, mas a alma manda a prova que nos depure, que nos purifique, ou provas que aprimorem a nossa sintonia com a vida superior. Então, se nós estamos muito envolvidos com a vida aqui, com a vida normal, vem uma prova que nos coloca em crise com aquela vida. Vem uma prova que nos coloca em desarmonia com aquela situação que nos está retendo nesta vida concreta, nos está retendo nesta vida humana normal. Então a prova vem sempre para mexer com você, vem sempre para deslocar você daquilo onde você já se acomodou, onde você já criou a sua estrutura, onde você já aprendeu a fazer as coisas, quando você já está apto a lidar com as coisas. E quando você pensa que está tudo bem, aí vem a prova para desarmar tudo, para te colocar numa outra situação. Mas isto é no sentido de você ir fazendo a sua sintonia com uma vida superior. A prova, no fundo, nos desloca da situação em que nós estávamos acomodando. E também as provas vêm para nós nos conhecermos melhor. Porque nós nos iludimos muito conosco, não é? Nós pensamos que estamos ficando santos, nós pensamos que somos honestos, nós pensamos que somos sinceros, nós pensamos que somos eficientes. Então a prova vem para mostrar que não é bem assim. Você precisa se conhecer. Então vem a prova. Você se conhece, não é? Você passa pela prova, aquilo te purifica, aquilo aprimora seu sentimento, aquilo faz com que você procure outros contatos internos, enfim, você sai da sua situação. Então, a prova faz com que você se conheça melhor. E aí você diz, ah, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu era tão ciumento. Eu não sabia que eu era tão agressivo. Precisou vir a prova para você ver como você ainda é, como é que você é. E isso te aprimora, porque você vendo, você logo vai cuidar de se transformar. E também essas provas têm no fundo uma energia para nós aprendermos a nos dominar, para nós aprendermos o autodomínio. A prova nos leva a isso, o tipo de prova que a gente tem. Essas provas que a alma manda, essas provas ocorrem sempre em nível de personalidade. Essas provas da vida, que são todas provas em nível de personalidade, são provas para o mental, para o emocional ou para o etérico físico, dependendo da prova. Por isso que são inseridas na vida cotidiana. Isso não são provas da alma. Porque as provas da nossa alma nós nem conhecemos, nem sabemos quais são, e eventualmente nem sabemos que provas a nossa alma está vivendo. Eventualmente, quando a mônada manda uma prova para nós na vida, a mônada está provando a alma para ver se a alma consegue nos guiar na prova. Então, isto é uma prova da alma, refletida em nós. Então, isto nos leva a buscar solução para as provas, dependendo da prova, em níveis mais sutis, em níveis mais internos. Existem provas muito interessantes, como por exemplo, nós temos um conceito muito arraigado. Às vezes trazemos conceitos de vidas passadas, já nascemos com aquele conceito encravado no corpo mental. E aqui esse conceito é alimentado, ou esse conceito fica ainda mais forte. Então, uma das provas que a alma manda é nós vermos os nossos conceitos desmentidos. A gente forma certos conceitos, conceitos sobre pai, conceitos sobre mãe, conceitos sobre irmão, conceitos sobre filho, conceitos sobre a vida. Então a alma manda uma prova para desmentir aqueles conceitos. Ah, você pensava que isso é tudo contrário, não é assim. Então a prova vem para desmentir os nossos conceitos. Há pessoas que têm conceitos sobre família, há pessoas que têm conceitos sobre amizade, e nenhum conceito é libertador. Todos os conceitos são escravizantes, qualquer um. Então a prova vem para demolir aquele conceito. E a gente precisa ter presença de espírito e perceber logo o que está acontecendo. Deixa o conceito cair, não tem problema. Isso são casas sobre areia, os nossos conceitos. Deixa isso cair, não tem importância nenhuma. Você fica livre de um conceito. E há provas também que começam a nos tocar, que começam a procurar nos transformar no campo da soberba, por exemplo. Nós somos muito soberbos, não sei se vocês já repararam. E as provas vêm para demolir isto. Vem para dizer, olha, não adianta você ser assim, porque a prova te mostra. Outra coisa muito séria, muito arraigada em nós, e que as provas vêm para demolir, é esta forma de não ter um ritmo correto, não? A gente vai mais lento, a gente vai... Aí vem uma prova para derrubar isto, para sacudir, não é, esta situação. Porque a vida tem um ritmo. Nós estamos dentro de um sistema solar que tem um ritmo. E nós temos que ir adquirindo este ritmo. E as provas nos levam a mudar esse nosso ritmo. A mentira, o hábito de mentir, o hábito de não ser verdadeiro. Isto, a alma manda certas provas para a gente ir modificando isto. Provas no uso incorreto da energia. Nós precisamos aprender a lidar com a energia, nós não sabemos. E usamos a energia muito incorretamente. Então vem provas nesse campo. Você usa a energia incorretamente, imediatamente vem a prova. E o uso incorreto da energia sexual, hoje, é um dos mais patentes. É um dos que as provas mais buscam para dissolver. Vocês veem que o HIV é inclusive transmitido através do mau uso desta energia. Isto é, o indivíduo é colocado à prova definitiva com isto. As provas da covardia, quando nós somos covardes, quando nós não temos a vontade, não é? Não temos a decisão de sermos o que somos, de sermos verdadeiros. Então, nos modificamos, somos covardes, não temos coragem de ser o que somos. Aí vem provas para nos liberar desse hábito. Tudo isto, não é? Soberba, lassidão, mentira, uso incorreto da energia, covardia, são coisas muito visadas pelas provas. E muitas coisas que vão acontecendo para nós como provas é para nós transcendermos esses estados. E uma pessoa diz que nós falamos de humanidades em certos planetas onde a ciência diz que não existe gente lá, que lá não é habitado. Nós somos seres de superfície. Por isso é que somos mais superficiais do que os outros seres que não são de superfície, que são internos, que são sutis, que são do mundo interno. Aqueles não são tão superficiais. Mas para a gente viver na superfície de um planeta, precisa que a gente seja superficial, senão não poderia viver. Estaria procurando viver dentro do planeta, estaria procurando viver nos níveis internos do planeta, nos níveis superiores do planeta. Mas se a gente vive na superfície, é porque nós somos ainda superficiais. Essas coisas correspondem. Vida de superfície existe só em alguns planetas. A grande maioria dos planetas, os planetas avançados, não tem vida de superfície. Onde existe vida avançada não é na superfície, é na parte interna, interior do planeta, na consciência do planeta. Então há planetas que evoluíram tanto que não tem mais raça na superfície. E essas raças são as raças humanas evoluídas. A hora que a Terra estiver mais evoluída, nós teremos que mudar, porque na superfície não poderemos mais ficar. Então, ou entramos para a parte interna do planeta, para a parte interior do planeta, da consciência do planeta, ou então somos trasladados para um planeta onde haja vida de superfície, não é? Já que nós precisamos ainda dela. Existe humanidade também em plano etérico. E claro, se uma humanidade não está no físico, está no etérico, ela é um pouco mais sutil do que nós. Existe humanidade no plano astral, não é? Existe humanidade no plano mental, no plano espiritual, dependendo do nível de consciência desta humanidade. No livro de Mistritlan, nós temos um depoimento de um ser que viveu em outros níveis de consciência como ser humano, não? E que disse que fora da superfície não há mais conceito de tempo deste nosso. Então é só aqui na superfície que a gente fica contando o tempo. Porque você está na superfície, você vê o movimento de rotação da Terra, você vê a Terra girar em torno do Sol, isso cria em você uma ilusão de tempo material. Então a vida de superfície fica toda baseada nessa ilusão. Na vida de superfície, por exemplo, se a Terra dá tantas voltas em torno do Sol, nós dizemos que temos 80 anos, que temos 100 anos. Isso é uma ilusão. Isso não tem nada a ver com a nossa idade. Nós achamos que fazemos uma coisa em 20 dias, que fazemos uma coisa em 7 dias. Isso é por causa do movimento de rotação da Terra que condicionou isso tudo. Condicionou também os nossos ritmos. Então a vida de superfície é muito superficial. Chega até a nós criarmos conceito de idade, conceito de tempo, conceito de hora, de relógio. Tudo isto são condicionamentos da vida de superfície por causa desse espetáculo que nós assistimos de dia, de noite, de tempo, de anos que passam, etc. E outras coisas que contribuem, como as estações no planeta de superfície, que nos ajudam a entrar nesta ilusão de contagem de tempo. Agora, fora da superfície dos mundos, não há isto. Então, fora da superfície dos mundos, a mente está numa outra vibração e não existem todos esses conceitos. Se nós pudermos, não? Mesmo estando na superfície, mesmo estando às voltas com o tempo material e regulados também pelo tempo material, se a gente consegue, mesmo vivendo isto, porque precisa, não é aqui, mesmo vivendo isto, se a gente consegue transcender isto, será uma grande ajuda para o ser, para a consciência, para a mente, para tudo. Transcender isto, não é? Imagine nós estarmos despreocupados de ficar velho, porque vemos o calendário girar, 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 girar. Se a gente consegue se abstrair disto, se abstrair disso, nós vamos entrando numa outra consciência, mesmo estando na superfície. Você não pode sair completamente desta consciência de tempo e de espaço material estando aqui, mas você pode se libertar bastante disso, pode se libertar muito disto, se deixar condicionar muito menos por isso. E isso podemos ir descobrindo. E uma pessoa estava lendo o livro Nada Nos Falta, que é o livro deste mês. E leu lá que o espírito e a alma seguem outras leis. E que os corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico físico, estão se preparando para entrar neste caminho de outras leis, com firmeza, sinceridade e humildade. Sim. A alma e o espírito estão mesmo em outras leis, né? Como nós sabemos. E os nossos corpos teriam que entrar, ir entrando nessas outras leis, mesmo para conviverem mais diretamente com a alma e viverem mais diretamente com o espírito. E é nesse sentido que nós entendemos a cura também. Isto é, enquanto nós estamos nesta vida superficial, nós não podemos ser curados de muitas coisas. A nossa cura começa, a nossa cura tem início quando nós vamos nos libertando destas leis materiais. Nós vamos nos libertando disto. E vocês vão percebendo que não é bem o tempo do relógio que regula o tempo que você precisa para fazer uma coisa. É a sua forma de fazer aquilo. Ou é a forma como você está diante daquilo. Então você pode estar de uma tal maneira, diante de uma tarefa, diante de um fato físico, externo, temporal, você pode estar de tal maneira diante daquilo, que aquilo com você se resolva muito antes do que com outro que leva anos para fazer aquilo. Isso é a sua atitude diante disto. Isto é a sua atitude de busca das leis não destas leis que nós conhecemos, mas das leis da sua alma. Se você está buscando, por exemplo, o seu ser interior, se você está buscando a sua alma, aquilo lá dentro, aquele núcleo, vive em outras leis. Aquilo não vive no tempo e no espaço, como nós vivemos aqui fora. Então, se você está buscando aquilo, o tempo daquele núcleo começa a fluir aqui para fora. Então, o que você, antes de buscar aquele núcleo, você levava muito tempo para fazer, com a energia daquele núcleo, aquilo se torna muito simples, muito rápido, muito sintético. Até como tempo material não precisa tanto. E esse tempo interno promove uma série de ligações com outros núcleos internos e as coisas tomam outro ritmo, as coisas tomam uma outra velocidade, aqui fora mesmo, com toda a presença das leis materiais. E isto é um treinamento que nós fazemos, isto é uma busca que nós fazemos. Mas nós vamos começar realmente a aprender a usar o tempo muito melhor do que usamos, é quando o tempo interno começa a se refletir aqui. Porque o tempo interno é infinitamente mais rápido. O tempo interno é infinitamente mais sintético. Então as coisas aqui andam com outro ritmo, com outra velocidade. E muito interessante é a gente observar, quando está começando a trabalhar com o tempo interno aqui, e quando a gente começa a compreender o espaço interno, a gente aqui vai se mover muito melhor neste espaço. E vai vendo que o tempo para nós fazermos uma coisa é muito mais reduzido. O tempo vai organizando tudo e você vai apenas seguindo. Você não tem pressa de fazer nada, você segue o tempo, mas este já é um reflexo do tempo interno. Então, para as pessoas que gostariam de ajustar melhor o seu tempo, a sua forma de fazer as coisas, de aproveitar melhor as energias aqui, não perder tanta energia, não desperdiçar tanta energia, não fazer os outros esperarem tanto, não é? Não levarem muito mais tempo para fazer uma coisa. Isto só entra no outro estado quando nós estamos buscando lá dentro, porque é o tempo interno que vai resolver isto. E o tempo interno começa a lidar com o interno de todos. Então uma coisa que parecia muito lenta, muito demorada, que ia demorar muitos anos, de repente em 2, 3 anos se faz. Mas aí entrou o tempo interno em nós e entrou o tempo interno também em todos os que estão envolvidos com aquele trabalho. Outro dia uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante. Quantas pessoas eu posso atender por dia? Quem pode dizer isso para ele? Depende do contato interno que você tem. Se você tem um certo contato interno, você pode atender centenas de pessoas por dia. Padre Pio atendia centenas no confessionário. Que tempo interno, hein? Que contato com o tempo interno. E nós atendemos 2, 3 pessoas, já estamos cansados, já fechamos o expediente, fechamos o consultório. É o tempo interno, é a coisa interna que flui ali. Pessoa que leu na página 85 de Nada Nos Falta, que é o livro desse mês. O fogo do espaço cura doenças. E manifestar o fogo do espaço é uma das atividades de Aurora. Aurora é o centro planetário de cura. E que apresentou o livro A Formação de Curadores. O fogo do espaço cura doenças. E Aurora é um centro de cura. Aurora cura qualquer doença, porque não usa os nossos métodos de cura, usa o fogo do espaço. E no livro Nada Nos Falta, que resume o livro de Aurora, diz o seguinte na página 84. Para as mudanças que se esperam ocorrerem no homem, o fogo em seu interior precisa estar ativo. Caso ainda não esteja, as raízes de certas plantas poderão ser úteis. Informações sobre essas plantas e sobre como usá-las lhe serão trazidas no momento oportuno pelas espaçonaves. Dissemos no momento oportuno porque o reino vegetal na superfície da Terra sofrerá transformações e seria supérfluo antecipar fórmulas, porque certas fórmulas de cura que a Aurora tem para nos transmitir e certas fórmulas de cura que a nossa alma, o nosso ser interior pode nos apresentar, são formas que contam com um outro reino vegetal, que ainda não existe no plano físico, que vai existir depois da Terra mais purificada, porque o reino vegetal também evolui. Então o reino vegetal, aqui na superfície, ele vai evoluir. E vão começar a aparecer plantas, que aliás já podem estar aparecendo, já vão começar a aparecer plantas que contenham as características que nós precisamos para certas doenças que nós não sabemos ainda tratar. Porque não existe nenhuma doença que não seja curável. É que nós não sabemos como curar, mas toda doença é curável. Nós não sabemos como lidar com ela, porque em alguns casos ainda não temos os meios para curá-la. E são essas plantas que vão começar a aparecer. Isto é, à medida que começarem as doenças desconhecidas, essas que parecem que não têm cura, na medida que isto for aparecendo, na ordem normal das coisas, irão surgindo os outros vegetais. E esses vegetais não estão ainda aqui no plano físico, mas esses vegetais já estão no plano astral. Então, hoje, um curador independente, o que é um curador independente? É um ser que não está limitado pelo que ele aprendeu. Ele é independente, ele está aberto para um outro conhecimento. Então, certos seres vegetais ainda não estão aqui para produzir o medicamento, para produzir o chá, ou para produzir o remédio, não é? Para aquilo que não tem cura. Mas esse reino, essas plantas, esses minerais, já estão no plano astral, já vivem no plano astral. Então o curador, através do contato interno, ele entra em contato com essas plantas, com esses minerais, ele entra em contato com esses materiais que ainda não são físicos, ele entra em contato com isso no plano astral. E no plano astral, ele absorve isso no seu corpo astral. E aqui ele começa a passar, do ponto de vista do seu astral, para o astral do paciente, esse material, que ele assimila lá no seu corpo astral e que pelo corpo astral ele passa para o paciente. E no paciente, isto não vai fazer efeito direto no físico, isto vai fazer efeito no astral do paciente, que é onde muitas moléstias estão também. Então vai haver a remoção do mal no plano astral. Isso já começa a refletir no plano físico. E isto sendo tratado no plano astral, desta forma, um suporte aqui no plano físico pode resolver o assunto. De forma que há muitas coisas fora deste tempo, fora deste espaço, e que nós podemos ir contatando, ir encontrando. Continua assim o livro Nada Nos Falta. Haverá, por exemplo, plantas cujos extratos poderão ajudar o homem a aproximar-se dos planos mais sutis. Nós não estamos falando de cocaína, dessas drogas que põem a pessoa no astral. Nós estamos falando de planos internos. Então, certas plantas cujos extratos podem ajudar o homem a aproximar-se desses planos mais sutis. Mas essas dádivas só terão efeito verdadeiro se ele estiver desapegado do planeta Terra. não é só desapegado da sua profissão, não é só desapegado das coisas pessoais, é desapegado do planeta Terra. Porque aí todas estas coisas que não são ainda do âmbito da medicina aqui, com o desapego pelo planeta, isto tudo, segundo o livro, vai nos aproximar dessas dádivas. Isto no plano astral ou no plano mental. Então, mas essas dádivas só terão efeito verdadeiro se ele estiver desapegado do planeta Terra. Vibrações luminosas também são benéficas para a saúde. Vibrações luminosas. Nós estamos com muitas vibrações luminosas no espaço. É que a gente vê isto como ufologia, fica vendo isto como outra coisa, e isto, no campo da cura, significa um contato com vibração luminosa, porque é um tipo de luz, é um tipo de vibração luminosa completamente diferente dessa que nós conhecemos. As nossas vibrações luminosas se baseiam no Sol, e certas luzes, certas vibrações luminosas que estão no céu não são luz daqui, não é vibração luminosa do sistema solar. Então, nós entrando em contato com essas vibrações luminosas internamente, começamos a entrar nesse nível de cura, começamos a usufruir desse nível de cura. E o livro diz que é por isso que em Aurora as luzes do espaço se materializavam. Porque quem foi a Aurora, não sei se ainda acontece isso, mas naquele tempo acontecia, no tempo do livro. A gente chegava em Aurora e de dia, de noite, a gente via luzes andando, caminhando. Olhava para o horizonte e via uma série de luzes no espaço. Eram vibrações luminosas. Algumas saíam da Terra de Aurora, da Aurora intraterrena. Outras saíam da aurora suprafísica ou das naves, mas eram vibrações luminosas que estavam lá circulando, alterando a vibração da luz terrestre. E de um modo geral, diz o livro, o fogo do espaço cura doenças e manifestá-lo é uma das atividades, hoje de Aurora, mas amanhã dos curadores. Amanhã daqueles que estiverem em contato com este fogo. E uma pessoa pergunta o que é sacrifício. Nós temos um conceito muito estranho de sacrifício. O significado é você estar fazendo uma coisa sacra. Você está junto com o sagrado. Isto que a gente chama de fazer sacrifício, e que, portanto, para as pessoas é muito incômodo, é isto que leva a consciência a superar os seus limites. Então, se você está fazendo algum sacrifício, você não está se limitando como pensa. Se você está realmente fazendo algum sacrifício em qualquer campo, a sua consciência externa com aquilo está superando limites. Para isso que existe sacrifício, que é para a consciência sair dos seus limites e entrar em outros setores. E através do sacrifício, é através de você se sacrificando, portanto, expandindo a sua consciência, é que você vai começar a irradiar energias superiores. Então não se pode conceber um curador, não se pode conceber um verdadeiro médico que não se sacrifique. Porque se ele não se sacrificar, se ele não entrar na lei do sacrifício, pular mesmo naquele abismo e cair na lei do sacrifício, como cai no oceano, ele jamais poderá irradiar energias superiores. Ele vai ficar sempre no plano da medicina, sempre no plano do remédio, sempre no plano da cirurgia, sempre nesse plano que a gente conhece. Então, é quando começa um sacrifício naquele campo, quando começa um trabalho de se sacrificar, é aí que começa a mudança, é aí que começa a mudança do lidar com a vibração. É assim que nós vamos ficar dispondo de uma irradiação verdadeiramente curativa. E pelo sacrifício, nós passamos a fazer uma coisa que sem nos sacrificarmos não fazemos espontaneamente. É pelo sacrifício que nós começamos a colaborar com a vida em níveis menos evoluídos. Então, digamos que alguém seja muito capaz, seja um grande médico, seja um grande técnico, ele vai buscar o sacrifício e ele vai, com isso, colaborar com os reinos menos evoluídos do que o dele. Ele vai começar a colaborar com aquilo que é menos evoluído do que ele. E é aí que ele começa realmente a irradiar. Irradiar a energia superior. Não irradiar conhecimento, que isso é, basta entrar na escola que você está irradiando conhecimento. Mas irradiando realmente uma energia superior. Isto é o sacrifício que leva. Então, se nós estamos no receber uma atividade, se nós estamos entrando numa tarefa e vamos cuidar do nosso bem-estar, do nosso conforto, da nossa comodidade, em princípio, você jamais vai irradiar com isso energia superior. Você vai fazer o normal dentro disto aí. É quando você começa a se moldar aquilo que precisa mais, aquilo aonde você tem que, aparentemente, até regredir para poder auxiliar quem está ali naquele plano, é aí que você vai entrar realmente em uma atividade especial. É aí que você vai começar mesmo a ter consciência além dos limites que você tinha. Você vai sair dos seus limites é quando você se sacrifica. Então, digamos que alguém tenha a possibilidade de cumprir uma tarefa numa situação muito, muito especial. Não, ele vai cumprir a tarefa lá onde é necessário. É aí que ele começa a irradiar uma coisa diferente. Não é quando ele está procurando o patamar dele para ali se encaixar, para ali poder trabalhar, para ali poder se expressar. Isto vai fazer com que ele irradie o que ele é. Mas nada de especial, nada de novo, nada que venha desses reinos que estão para se manifestar aqui, inclusive o reino espiritual.